Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários.
Boa noite, pessoal. Para quem não conhece essa mulher que está aqui ao lado desses ilustríssimos rapazes aqui da Suno Research, meu nome é Alice Porto e eu estou aqui hoje como convidada especial por um motivo que nem sempre é tão agradável, né? Que é a declaração anual que está chegando aí, o prazo de entrega. Então, eu queria agradecer o convite aí, Thiago Reis e professor Baroni, galera da Suno. A live está sendo transmitida no meu canal também, a gente pegou o canal de todo mundo, porque essa live é para você que se entregou a declaração, a gente vai te mostrar ali se você pode ter cometido algum erro para dar tempo de você retificar, e se você não entregou, matar de vez a sua dúvida para entregar a declaração, né?
Exato, sabe que eu ainda não fiz a minha declaração, mas eu já marquei semana que vem, vou estar com o pessoal da sua equipe lá, a contadora, e a gente vai fazer a minha declaração.
O Thiago é aquele típico cliente que você faz o seguinte: nos dois últimos dias você separa um horário ali, porque você sabe que ele só vai responder naqueles dois últimos dias, sabe? Como eu tenho um longo relacionamento com ele, inclusive logo no início ali de influência, foi a primeira empresa que me prestigiou e falou: poxa, o mercado precisa de alguém para explicar essa parte tributária, eu dou um desconto para o Thiago, gente, mas vocês não sejam essa pessoa que o Thiago aqui está demonstrando ser nesse quesito, mas os outros vocês podem ali se espelhar no homem, tá?
Eu sei que eu não incentivo isso, mas esse é meu jeito, eu não vou mudar. E você, Baroni, você já declarou?
Thiago, eu estou tentando lembrar aqui quando eu declarei, mas se não foi na segunda semana, foi na terceira no máximo. Acho que foi na segunda, viu?
Então, perfis beleza. Diferentes, né? Até porque tem gente que gosta de sofrer, né? Porque, e tem gente que fala assim, ah, deixa eu aliviar isso logo, deixa eu entregar logo, né?
Na média, estamos entregando lá no meio. O Baroni é o no primeiro meio. A entregar, eu sou o último a entregar, e na média está tudo certo.
E como pronto. Diz o ditado, a virtude está no meio, então pronto.
Exato. Imagina.
Olha aqui, ó, o pessoal fazendo elogio para mim, ó. Thiago Brasileiro Raiz. Bom, contadora, vamos lá, contar um pouquinho aí da história. A declaração tem que ser feita, por quem tem que ser feita, até quando tem que ser feita?
Boa, vamos começar do começo, né? Você que é um investidor de bolsa que teve alguma movimentação que gerou nota de corretagem, porque todos os investimentos de renda variável, eles geram a nota de corretagem. Então, o seu CPF, meu amigo e minha amiga, está lá na nota e ele está brilhando ali aos olhos da Receita Federal achando que você é rico milionário. Portanto, você tem que entregar a declaração anual, não só porque ela está achando que você é milionário, mas ela te obriga por lei. Tá? Você é obrigado por lei a entregar sua declaração anual, independente da sua renda, independente do seu patrimônio. Só o fato de ter o seu CPF na nota ali já te obriga. E o prazo máximo para entrega é terça-feira, daqui uma semana. Então, nossa, a gente teve ali no início de março, né? 7, 8 de março, e o programa estava liberado, mas agora o prazo já está acabando. Então, a corda está no pescoço.
E quem não entregar, o que acontece? Quem não entregar é prisão perpétua, é pena de morte, injeção letal, forca, o que, que é?
É uma coisa parecida quando o marido não paga a pensão para o filho.
Vai para a cadeia? Vai para a cadeia?
O cara vai para a cadeia. O investidor que não entrega a declaração, o que vai preso é o CPF dele, não é ele, o indivíduo, não. Mas o CPF dele ali fica bloqueado e ele fica impedido de fazer todas as transações ali que existem em CPF, inclusive comprar ativos ali pela instituição, renovar passaporte, fazer financiamento, transferir de uma conta de um banco para o outro. Enfim, a gente precisa do CPF para tudo. Então, a Receita ela usa esse mecanismo muito eficiente de punição se você não cumprir essa obrigação de entregar a declaração.
Alice, eu lembrei de um fato curioso esse ano, e tem até a ver com uma pergunta que tem aqui, ó, do... Cadê? Da Nikita, imagino que seja mulher. Nikita Alves, se recebi só R$8, devo declarar? Eu tenho até uma pergunta nova. Ano passado, o Nubank fez IPO... E ele criou um incentivo para vários dos seus clientes para abrir conta no Invest, acho que é isso, né? E um monte de cliente lá, 1 milhão de clientes, compraram suas ações, 1 milhão de clientes novos, 1 milhão de investidores novos na bolsa, e o cara comprou R$100, era um negócio, um valor bem pequeno. Esse camarada aí, Ele tem que declarar esse cara que resolveu participar do IPO do Nubank lá ganhando ações?
Tá, olha só. A Nikita, a pergunta dela está muito aberta. Eu vou na pergunta do Thiago ali, que pode contemplar ali a dúvida dela, né? Recebeu R$8, mas foi o quê? Foi renda variável que você recebeu, Nikita? Foi um dividendo ali? Porque tudo de renda variável tem que declarar. R$1 tem que declarar. Então, Nikita, resolvido. R$1 tem que declarar. Agora vamos para o evento Nubank, injeção de líquido roxo na testa, de graça até injeção na testa, né? Na verdade, o evento do Nubank ali, ele teve duas situações. Uma situação na qual o investidor poderia participar do IPO do Nubank comprando ações do Nubank. Nesse caso, ele comprou ali em 2021. Ele tem que entregar a declaração agora em 2022, informando sim. Mas se ele participou daquele programa para receber aquele ativo, aquele pedacinho do Nubank, que foi gratuito, ele não precisa se preocupar neste ano, porque o programa foi anunciado, ele aconteceu no ano passado, e ali você colocou a sua intenção de receber aquela ação, o Nubank já separou para você, mas ele efetivamente só vai carimbar o seu CPF naquela ação em 2022. Logo, só na declaração de 2023 que você vai ter que preocupar em declarar esse pedacinho do Nubank ali, que, caso você tenha aderido ali ao programa.
Beleza, Barone, você recebeu perguntas também aí do
pessoal do fundo imobiliário? Recebi, né? recebi algumas aqui, eu acho que vale a gente destacar pelo menos umas 5 delas, que eu acho que são mais importantes. Primeira delas, Alice, a questão da diferença agora do CNPJ, que antes era do administrador, e agora você tem o campo que liga para o fundo, né? Então, explicar isso para o pessoal. E depois eu tenho mais uma outra aqui mais rápida sobre a questão de recibos e direito de preferência, mas vamos nessa primeiro.
Boa, vamos no CNPJ do rendimento do FIIs. Para o FIIs que você virou o ano, nunca teve dúvida de que era o CNPJ ali da própria empresa, do próprio FIIs que você colocava. Agora, o rendimento que você recebe em relação àquele FIIs, a gente sempre teve ali no mercado uma interpretação, porque a Receita nunca clareou, né? De que era o CNPJ da administradora, mas esse ano a Receita já respondeu duas consultas que a gente fez, o próprio programa já automatizou para o CNPJ do FIIs. Para nós investidores fica mais fácil, porque, poxa, CNPJ do FIIs em vez de direito, CNPJ do FIIs no próprio rendimento. Alice, mas como é que eu faço para achar esse CNPJ? Posso mostrar uma surpresinha aqui na tela? Nem sei se o Thiago conhece.
Thiago, isso que ela vai mostrar é a coisa mais sensacional do mundo.
Sabe por que eu não conheço? Porque eu sou analista, eu foco em análise. O pessoal pensa que às vezes, pô, o cara entende de investimentos e tal, o cara entende tudo. Cara, contabilidade eu entendo, assim, eu sei quanto que tem que pagar, que tem que ser pago, mas eu deixo na mão dessa mulher aí para fazer tudo.
Mas, lavar louça,
lavar minha roupa e também fazer meus impostos.
Tiago, agora eu vou falar a verdade. Essa ferramenta que ela vai mostrar agora, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi com relação a esse tema. Alice, você compartilha a tela aí ou eu jogo aqui para você?
Eu estou compartilhando. Vamos lá, pessoal. Ó, por que que o professor Barone está falando?
Posso adicionar? Posso adicionar?
Está mostrando já?
Tá, eu consigo fazer agora. Vai lá.
Pronto? Ó, é o seguinte. O link está aí no chat? Joga o link aí no chat, galera. O seguinte, ó, é gratuito.
Murano, por favor.
Eu estou logada, por isso que está colocando meu nome. E ele está falando que é fantástica, porque, na verdade, ela economiza tempo, tá? Então, preencher minha declaração. Fala um ticker aí do FIIs que você gosta aí, professor.
SNCI11.
SNCI...
Não, é N de nariz.
SNCI11... Vamos supor que está custodiada aqui na corretora XP e que você adquiriu 200 unidades. Fala um custo unitário aí para a gente brincar aqui, Thiago.
Oi? Um custo? Ah, R$100. O cara entrou no IPO lá, R$100, vai.
Beleza. E aí, você não vendeu. Então, ou seja, você virou o ano 31/12/2021, você tinha. Na hora que você clica em consultar, te dá exatamente como que você tem que colocar na declaração. Então, já te dá qual grupo, qual código.
Olha isso aí, Thiago.
CNPJ, aí você copia e cola para a declaração. Isso aqui, ó, isso aqui para mim é o maior ouro, porque dá discriminação. FIIs, SN11, 200 unidades, custo unitário, fundo, suno, recebíveis, administradora, BTG Pactual, CNPJ, custodiado na corretora. Isso aqui, ó, que você teria que digitar na mão. Você só vai copiar e colar. E aqui é a posição.
Que maravilha.
Mas não só digitar na mão, mas essas informações, às vezes, a pessoa não sabe, fica mandando para a gente. Quem é administrador do fundo? Quem não sei mais o quê? Então, qual o CNPJ? Onde eu encontro? Então, fantástico.
Como é que faz, então? Qual que é o site aí, ô contadora?
Ó, o link está na descrição, e aí na hora que a pessoa logar, vai pedir ali um e-mail, e é gratuito, tá, gente? O cadastro é gratuito. E aí, assim que você cadastrar, você vai cair nessa tela aqui que já vai estar com o seu nome. Então, tem tanto esse preenchimento de bens e direitos, quanto evento corporativo, por exemplo, a cisão da XP com o Itaú, que você não sabe qual que é o custo da XPBR31 que você recebeu, bonificação Porto Seguro. Então, alguns eventos corporativos que era muito difícil explicar nas redes sociais como que ele calculava. Eu estava tão cansada de explicar para a galera não entender, e eu não conseguia arrumar um jeito deles entenderem, que eu falei: você quer saber? Eu vou automatizar esse trem. E aí tem esse evento corporativo, dá para consultar a CPF também para ver se você foi preso aí porque não pagou pensão. Desculpa, não. É, se você está com problema no CPF, não entregou a declaração, tem um e-book aqui de 50 páginas e calcular DARF com juros e multa. Então, tá bonito, né?
É
Olha
isso.
aí, tem elogio aí para você, ó. Essa mulher é maravilhosa do imposto de renda.
É a Mulher Maravilha do IR. Esse é o intuito, de que eu ajude os investidores para que não tenham problema com tributação.
Tá, ó, eu vou confessar, eu não faço nada, quem faz é contador, mas eu não é todo mundo que é seu amigo, né, contadora, como eu, seu melhor amigo. Para que serve essa ferramenta? Para quem é essa ferramenta, Baroni?
Boa. Aquela pessoa que está no momento de vida que pode ser o seguinte: ele entrou na bolsa agora, ele está começando a entender a tributação, ele mesmo vai fazer a declaração, vai consumir todos os meus conteúdos gratuitos, vai entender o mínimo de tributação, porque todo mundo tem que entender, e vai fazer a própria declaração. Amigão, você vai precisar dessa ferramenta aí para poder diminuir a sua margem de erro, que eu acho que é o ponto aí que mais pega, né? Porque a gente fica inseguro se está preenchendo o CNPJ certo, se esqueceu algum número, se buscou no lugar certo. E economizar tempo, porque tem gente que falou assim: nossa, minha declaração do ano passado, eu gastei tanto tempo, esse ano com essa facilidade eu utilizei muito menos tempo da minha vida para poder ficar preenchendo essa lasqueira da declaração. Então, quem vai fazer a declaração sozinho, usar o Facilidades Contadora da Bolsa. Quem quer terceirizar com especialista, eu já não tenho mais vaga, mas ainda tem lista de espera para a gente fazer retificação em junho. Se você quiser entrar na lista de espera, dentro do Facilidades.
Ele fala especificamente do VRTA, mas eu acho que vale para a gente dar até uma generalizada. No final do ano, fiquei com recibos e cotas, ou seja, ele participou de uma emissão, e aí, como a emissão do Veritá ficou aberta um tempo, isso acontece de virar de um ano para outro, ele ficou na custódia, né? Então, a conversão só aconteceu em abril de 2022. No informe veio consolidado, então o informe colocou tudo. Devo declarar separado ou igual do informe? Agora eu quero dar uma otimizada na pergunta dele. Alice, eu recebo muito essa dúvida. As pessoas às vezes falam assim: no meu controle está assim, mas no informe que o administrador me mandou chegou assado. E aí, segue o informe ou segue o que ele tem anotado?
Ó, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: tenta dar uma conversada lá para ver se o informe, porque o informe pode estar com algum erro, tá? Então, e não é tão incomum quanto as pessoas pensam. Porém, nesse caso aí dos recibos, que o informe já colocou tudo consolidado, eu sugerei, a minha sugestão é que ele copie do informe, porque essa diferença ela vai ser muito pequena ali, porque na hora que virar o ano, isso já vai virar ali um ativo. Eu acho que é uma briga que não vale a pena comprar. Eu acho que essa aí vale a pena fazer um copy-paste ali do informe.
Maravilha. E a última pergunta, eu passo para o Thiago, é a questão do direito de subscrição. E às vezes, em alguns casos, esse direito de subscrição vale zero, quando ele é uma oferta, às vezes, restrita, alguma coisa, ele fica zerado na custódia. A pessoa precisa declarar o direito, não é o recibo, é o direito. Só para ajudar todo mundo, é aquele que termina com 12 lá, que não, entre aspas, principalmente em oferta restrita, ele é inegociável, às vezes ele não vale nada. Enfim, tem que declarar.
Olha, é um direito que você vai decidir se você vai exercer esse direito ou não, mas você ainda está ali parado. Você está olhando para uma casa, você acha ela bonita, mas você não decidiu se você vai comprar ou não, porque ela está na promoção. Você não vai declarar aquela casa porque você não comprou efetivamente, entendeu? Então, o direito de subscrição que você ainda não tomou uma decisão de exercício, ou se ele vai expirar, você não vai declarar, tá? Por mais que ele apareça ali na sua custódia com o finalzinho 12. Está só te mostrando que você tem esse direito, mas isso ainda não mexeu no seu patrimônio.
É porque o recibo, aí sim, já é exercido, né? Exato. Aí é patrimônio. Não integralizou, mas exerceu, né?
Exatamente.
Beleza, vai, Tiagão.
É impressão minha, contadora, ou vem mais dúvida de fundo imobiliário? Porque o fundo imobiliário deve ter, sei lá, um terço dos investidores em ações, mas ele gera mais dúvidas do que ações, é impressão minha?
Olha, o fundo imobiliário... Primeiro tinha a questão do CNPJ, da administradora, que era complicado. Eu acho que agora essa dúvida do CNPJ ela vai começar a não acontecer mais, mas ela ainda, como a gente está exatamente na transição, era um CNPJ, agora a Receita se posicionou, é outro. Então agora tá no quente ali. Antes era no quente para fazer o professor Baroni brigar, né, professor Baroni? Que às vezes ele tinha uma interpretação, eu tinha outra, a Receita não respondia. Agora tá no quente de que o negócio já está formalizado, mas as pessoas precisam se adaptar. Então a dúvida está vindo muito. É, em relação a esses recibos aí que já existe, mas que não foi integralizado, é uma dúvida mais pontual ali, mas não, chega a dúvida igual dos dois. Eu acho que o Fundo de Investimento Imobiliário está no hype porque teve uma mudança no procedimento de lançamento. Então, a galera tá bem eufórica ali para poder tirar essa angústia, essa dúvida.
Ó, tem uma dúvida aqui que eu acho que vale para todos os BDRs. Qual que é o CNPJ do Alibaba? Mas acho que isso vale para Facebook, Google, JP Morgan, McDonald's. Fala aí mais umas 10 empresas americanas, Baroni.
É, Microsoft, Apple.
Então, vamos lá. Eu não vou responder, não, só porque tem uma pessoa muito melhor do que eu. Ou melhor, tem uma tela muito melhor do que eu. Posso mostrar?
Pode, eu compartilho aqui. Pode. Ainda não apareceu.
Facilidade.
Alguém sabe qual que é o ticker da Alibaba?
Baba. Baba 34.
Baba 34? Vamos lá.
Baba Baby.
Nossa, essa é velha, hein, Thiago? Que é isso? Baba 34. Ainda. XP, vou colocar aqui que tinha...
Só para falar que você não compartilhou a tela ainda, viu?
Sério? Tá, olha o botãozinho.
Ah, tá, okay. Ok. Ok.
Não, desculpa aí, gente. Agora foi?
Espera aí que agora... Sim.
Desculpa, faltou clicar no último botão realmente. Ó, eu cliquei lá em preencher a declaração, já coloquei o ticker do Baba 34 aqui. Corretora XP, 40 unidades, vamos colocar que foi aqui. Gente, estou colocando um valor completamente fictício, porque eu nem tenho ideia quanto que esse negócio já valeu no mercado. E olha aqui o que vai acontecer. Na hora que você for lançar, tá, essa BDR, ele já vai te dar o grupo... E ele já vai te dar o código. Quando você coloca o grupo 4 e código 4, não é solicitado o campo CNPJ específico. Então, aqui a gente está, inclusive, espelhando exatamente como que o programa da Receita vai te apresentar os campos para você preencher. Então, ao invés de você ficar perguntando qual que é o CNPJ, como é que preenche tudo, só entra no Facilidades, o cadastro é gratuito, e ali você vai colocando seus tickers e vai preenchendo tudo. Então, realmente, não entra CNPJ quando é BDR. O único CNPJ que vai constar na discriminação... que é uma coisa que eu aconselho, tá? E por isso a gente está colocando aqui, é o CNPJ da corretora na qual está custodiada. Mas repara que aqui, ó, em nenhum momento tem o CNPJ do BDR, porque o próprio grupo e o próprio código vai oprimir, vai omitir esse campo na própria declaração também.
Ô Alice, eu recebi uma pergunta aqui pelo Instagram mais cedo que eu nunca tinha recebido. E me parece que a resposta vai ser fácil. É. Posso pagar o DARF no mesmo mês da venda? Ou seja, ele não quer correr o risco, pelo que eu estou entendendo aqui, de chegar no outro mês, no último dia útil do outro mês, ele quer pagar já assim, ó, vendi, tem esse lucro aqui, já posso pagar logo?
Olha, eu pago muita conta antecipada para não ter que ficar lembrando depois, tá? Mas assim, o único cuidado que ele teria que ter é espera o mês encerrar para você ter certeza que foi só aquele resultado mesmo. Então você vai pagar uma DARF ali, sei lá, no dia 20... referente àquele mês, você está pagando antecipado, e aí no dia 25 você tem um resultado ali de prejuízo que você poderia ter batido na DARF. Então, assim, o mínimo que eu recomendo é espera fechar o mês, no último dia do mês ali você faz o cálculo, e aí se você quiser pagar a DARF ali e não esperar o último dia útil, pode.
Tá, mas não tem nenhum impedimento não legal, tributário, nenhum?
Ah, meu filho, dinheiro antecipado? Dinheiro, ainda por cima antecipado? Você acha que a Receita ia criar caso?
É, não faz sentido, né? Bom, deixa eu ver mais um aqui que chegou para a gente. Vendi um FII no prejuízo. Tem prazo para bater o lucro ou eu posso carregar esse prejuízo ad eterno?
Ad de eterno desde que informado na bendita declaração anual. Então, assim, prejuízo, se você não informa na declaração anual, você perde o direito. E também até você zerar ele, né, gente? Então, sei lá, está com prejuízo ali de R$1.000. Você teve um lucro de R$500, você ainda está com prejuízo de 500. Depois você teve um lucro de R$300, você ainda está com prejuízo de 200. Depois você teve um lucro de 1.000, você vai abater só os 200 e ali acabou. O prejuízo foi todo compensado.
Ô, Alice, antes de eu passar para o Thiago, o pessoal da Suno já fixou aqui nos comentários e na descrição um link muito bacana que você preparou aí de um e-book. Dá para você contar a historinha dele para a gente?
Na verdade, eu acho que não é o e-book, é o da própria Facilidades.
Desculpe.
Eu chamei de facilidade, eu fiquei assim, gente, que nome que eu coloco nessa ferramenta aqui? Porque eu estou colocando assim, tudo que eu tinha dificuldade de explicar na internet e que me tomava muito tempo para gerar conteúdo, eu fazia live e o pessoal não entendia. O nível de satisfação foi ficando baixo, assim, sabe? É tanto meu de ver que as pessoas não estavam entendendo, que eu falei, olha, tudo que ficar difícil de explicar, eu vou colocar lá em facilidades. Então, nasceu dos eventos corporativos de 2021, que eu nunca vi tanto evento corporativo. Tiago, você já viu um ano com tanto evento corporativo igual 2021? Ou eu estou enganada?
Cara, foi bem agitado. Eu acho que a combinação ali de juros baixos, bolsa em alta, teve muito M&A, até a Suno, né? Estava muito agitado e tal, e eu acho que vai dar uma reduzida. É o que eu acho até saudável, porque, pô, tinha empresa que fez IPO que não tinha condição, entendeu? Coisa desse tipo.
Sim. Bom, esses eventos corporativos aí, para a questão tributária, que já é detalhada para o cotidiano de venda, compra, prejuízo, lucro, ele aumentou a carga de detalhamento ali e complicou a compreensão do investidor. Então, facilidades, ele foi criado exatamente para facilitar tudo aquilo que estava muito difícil da gente explicar. E assim, é gratuito. Eu não sou uma empresa de TI, gente. Eu sou uma contabilidade. Então, assim, eu estou com um time de TI, um PO, um Dev, um Back. Eu já sei o que é C Sharp. Eu já sei o que é... Né? Eu estou aprendendo tudo de tecnologia aqui para poder realmente seguir nesse caminho aí da minha missão, que é ajudar que o investidor não tenha problema com a tributação.
Alice, uma coisa também que é muito recorrente e engraçado que os investidores iniciantes, eles vão comprando, e eu já vi isso acontecendo, assim... Na minha frente, uma pessoa fala assim, Barone, vamos tomar um café? E eu mandei aqui uma TEDzinha de 5 mil para a conta e eu quero fazer umas compras, etc., só para eu ver como é que funciona aquela coisa toda. Eu já vi isso acontecendo. O investidor iniciante, mesmo que você fale na hora, fala, você tem que anotar isso, vai ter uma nota de corretagem, etc., a gente percebe que ele não leva muito aquilo a sério. Então, uma pergunta muito legal que chegou para mim também no Instagram. Onde encontro data da compra, venda, preço médio para que eu possa saber da DARF? Ou seja, o cara foi comprando, ficou lá 6, 7, 8 meses comprando, de repente falou, meu Deus, tem que fazer imposto de renda. E agora?
Essa é uma dúvida muito comum, né? E eu acho que ela advém disso aí. A galera tá tão eufórica no mercado, tô comprando, tô vendendo, que esquece da parte tributária. Mas aqui, tem solução, é fácil. Nota de corretagem, gente. Nota de corretagem é igual a nota fiscal. Vem ali tudo discriminado. Tudo discriminado. Qual que é o valor, qual que é o ticket, qual que é a peça, qual que é a blusa que você comprou, qual que é o cinto, ou seja, qual que é o ticket, por qual quantidade, por qual custo de aquisição, todas as taxas que você pagou. Então, é só pegar no home broker da corretora, no site da corretora, e você consegue pegar dos últimos 5 anos. Se não tiver direto no site, você vai no chat ali da corretora que eles te mandam.
As corretoras são obrigadas a manter por 5 anos? Pelo menos?
Não.
Tem corretora que mantém por mais e tal ou não?
Vamos lá. No site da corretora não tem nenhuma legislação que fala que eles têm que disponibilizar para self-service ali por nenhum período, não. Mas normalmente eu vejo as corretoras disponibilizar de 6 a 1 ano, no máximo 2. Agora, se você quiser mais de 2 anos, você vai no chat da corretora, aí sim. Ela tem obrigatoriedade de te disponibilizar por 5 anos. Então, ela tem que te atender, mesmo que você tenha fechado a sua conta, que você não tenha mais algum relacionamento ali, eles têm que te atender e te enviar.
Muito bem. Bom, duas perguntinhas aqui rápidas. A do Robson, eu não vou nem te passar, Alice, essa é o mato rápido. Eu mesmo mês eu vendi ativos com lucro e outros com prejuízo, onde declaro cada um deles? São separados ou total? Sempre, Robson, é o total. Compra, vende, compra. No mês é o resultado apurado no mês. Então, essa é fácil. Agora, essa daqui é legal, que também começou a acontecer muito em fundo imobiliário, né? Que é a declaração de frações aí. Então, você tem... esse movimento do FLMA, eu vou me corrigir aqui, ele está acontecendo muito disso, mas até o inverso, mas vamos lá, o caso do FLMA você tinha cotas e valores muito pequenos, e aí eles agruparam. Mas está acontecendo um movimento muito grande de fundos imobiliários de desdobramento. Então, assim, no final das contas, Alice, a dúvida é a mesma. É, as pessoas precisam entender que o volume financeiro não muda, mas a quantidade sim. Então, explica para todo mundo aí, por favor.
Vamos lá. É, eu acho que o que o Linder aí está preocupado não é nem como que ele vai calcular a nova custódia desse grupamento, não é mais cofres para ações. Mas vamos falar os dois aqui, tá? O grupamento, gente, grupamento é o seguinte, você tem ali duas notas de 50, você vai no boteco da esquina e fala, troca por uma nota de 100, por favor. Simples assim, entendeu? Você continua rico no 100 ali no seu bolso, porém, ao invés de duas notas de 50, você vai ter uma nota de 100. Então, o que vai mudar ali vai ser a quantidade e o custo de aquisição. Mas na hora que você multiplicar um pelo outro, o patrimônio continua o mesmo, como muito bem disse o nosso querido professor Baroni ali. Agora, as frações, seja de grupamento, seja de desdobramento, seja da cisão, da XP, da Itu, toda fração, gente, o que você tem que entender é o seguinte, essa fração é como se fosse uma venda que você foi obrigado a fazer, porque você recebeu esse dinheiro. E aí vai depender muito do que está no fato relevante do evento corporativo. Então, por exemplo, a fração da sobra do YouTube, ela é uma fração ali que você vai ter que calcular qual que é o custo de aquisição que você tinha para ver se teve lucro ou prejuízo para você poder lançar. Agora, pode acontecer de ter alguma fração de determinado evento corporativo que já é retido o IR da própria administradora. Então, é muito importante vocês focarem no fato relevante ou simplesmente usarem facilidades da contadora da Bolsa, porque lá tem bastante evento corporativo, ainda não tem todos, a gente está incluindo à medida que o pessoal vai pedindo e também os mais novos. E lá mesmo eu já vou te dar a conta da fração, se foi o custo, se teve lucro, se não teve, porque a gente já estudou o fato relevante. A gente já viu como que vai ser a tributação.
Então, Alice, inclusive o KM Asfalto aqui, eu ia falar o que o KM Asfalto falou. As cotas foram a leilão, né? Então, na verdade, ele saiu no prejuízo, ele vai acumular o prejuízo, porque essas sobrinhas, essas quirelinhas, elas foram no leilão, você pega aquele valor. Se foi lucro, você paga. Se foi prejuízo, você carrega. Tão simples quanto isso,
perfeito,
né? Muito bem. Tiago, quer alguma aí?
Não, tem algumas perguntas chegando aqui.
Gente, deixa eu pedir uma coisa. Pessoal, quem já entregou a declaração, escreve aqui, não, Leão. Quem não entregou a declaração, coloca só não. Só para a gente ter uma ideia aí, como é que está o termômetro do perfil de vocês, investidores, em relação à obrigação com a Receita.
E eu estou surpreso aqui com 415 pessoas. Se bater 500, a contadora da Bolsa vai pagar a DARF de todo mundo mês que vem.
Vamos lá. Olha, quem está falando é que você vai pôr na conta de quem está falando, entendeu? E assim, põe na conta de quem está falando ali.
Nossa, gente, a maioria não paga, a maioria não fez. Olha que isso. Olha.
Olha, cara.
Olha, a maioria.
Povo de
Deus. Tim Tiago. E se você já declarou, é Tim Baroni. Vamos ver quem que as pessoas gostam.
Olha,
mais
de seguir. Eu acho que a única vantagem de ser Tim Tiago nesse único momento de vida é porque quem não declarou ainda vai ter oportunidade de usar facilidades e vai declarar em muito menos tempo e com mais segurança. Fala sério, professor Baroni. Se eu te falasse essa facilidade quando você declarou, não tinha te ajudado?
Teria ajudado bastante mesmo, né? Facilita muito. Você lembra que você me pegou de surpresa no dia da minha live que eu fiz com você? Quando você mostrou, eu tomei um susto, assim. Eu falei, poxa, mas que coisa fantástica isso daqui. Você fica catando milho lá, achando coisas, né? Fantástico.
É. Vamos lá. Ó, tem pergunta aqui do Wagner Oliveira. Patrimônio menor de 10 mil devo declarar? Eu acho que essa pergunta é ambígua. É, patrimônio menor de 10 mil em ações, em investimentos, ou patrimônio menor que 10 mil, sei lá, em carro, ou sei lá, ou em obra de arte? Acho que tem que. Vamos partir do princípio que é investimento. Se o cara tem menos de 10 mil em ações, tem que declarar. Em fundo imobiliário, tem que declarar. Em poupança, acho que tem que declarar também, né, contadora?
Não, poupança depende se ele é obrigado ou não. Vamos fazer assim, vamos trazer. Wagner, eu não sei o que você está perguntando, não, mas como eu sou contadora da Bolsa, eu vou te trazer para o meu universo de Bolsa. Se você está falando de patrimônio investido na Bolsa, aquilo que gerou nota de corretagem podia ser um real. Você podia tirar o zero ali depois do um. Ó. Um real, você já tinha que entregar a declaração anual, que é o foco dessa nossa live aqui. Agora, não, Alice, não é investimento em Bolsa. Aí você volta para o universo do cidadão comum e vai analisar aqueles requisitos básicos ali para você saber se é obrigado a entregar a declaração, que é renda anual, patrimônio, rendimentos isentos. Tem um influencer maravilhoso para você ver esses pré-requisitos, que é o Google, entendeu? Porque na hora que você bate o olho em contadora da bolsa, eu explico tudo que é bolsa. Na hora que você fala que não é bolsa, aí eu indico esse influencer que é o Google, porque ele dá a resposta muito boa para isso.
E você acabou respondendo uma pergunta que tinha chegado também para mim aqui. Comprei uma cota em 27 de dezembro de 2021. Devo declarar? Sim, né?
Sim, mas a dúvida dele é por causa da data do pregão e data de liquidação.
É, isso é uma dúvida que eu tenho também, tá?
Então, e aí? Vamos lá.
Vamos lá,
gente. Eu comprei no último pregão do ano. É, e geralmente eu só tenho que pagar 2 dias depois, né? D+2, era D+4. Agora está até um pouquinho mais curto. E cai, a ação passa para mim, aposto se tudo der certo, porque eu já vi também ação que atrasa, o vendedor não tinha. Tem umas, às vezes acontece umas dessas, você já deve ter visto. Não sei se isso tem fundo imobiliário também. Mas sim. Só cai, só, em teoria só é minha D+2, né? Comprei no último pregão do ano, em teoria só posso ter os direitos políticos, votar em assembleia se eu tiver D+2, né? E os dividendos também. Como é que funciona a declaração? É D+2 também, ou contador, ou não?
Excelente pergunta. Para efeito fiscal, gente, o que vale é a data que está no documento fiscal. O que é o documento fiscal? Nota de corretagem. Qual data que tem lá? Data do pregão. Então, para todo o cálculo que você vai fazer durante o ano, que isso não vai acontecer só na virada de ano, às vezes vai acontecer assim, poxa, comprei no último dia de março, né? Ou então vendi no último dia de março e tive um lucro. Esse lucro é referente a março? É referente a março, porque a data do pregão estava ali. Então, prega na cabeça a data do pregão. Para efeito fiscal, sempre vai prevalecer a data do pregão.
Sabe que eu não sabia disso? Daí, na época que eu fazia minha própria contabilidade, antes de ter você como minha assistente, eu deixava de comprar coisas faltando 4 dias.
Você sabe por que eu sabia disso já, Thiago? Porque é o conceito de competência, né? No mercado, no geral, é competência, não é caixa. Então, mesmo que demore, você comprou em outubro, mas tá, vai pagar em abril do ano que vem, mas vale competência, no mercado sempre vale competência.
É, né? Que a competência, falando de contabilidade, tem a ver também com a posse do ativo. Então, vou te dar um exemplo. Se eu te vendo, eu sou a Apple, eu te vendo um celular, você liga lá para mim e fala, pô, sou o Walmart, eu tenho um celular aí da Apple, eu sou o vendedor da Apple. Enquanto eu não te entrego, por mais que você me pague à vista na hora da entrega, enquanto eu não te entrego, não é uma venda. Né? Só é uma venda, eu só posso reconhecer na hora que, ó, tipo, isso aqui não é mais meu da Apple, isso aqui está no estoque do Walmart. Passei, você pegou na mão, agora não é mais meu. Se você quebrar esse celular, esse é problema teu e você está me devendo aqui. Então, eu não sabia disso, bom saber. Né? Vamos lá.
Vamos lá.
Então, só para terminar aqui, a audiência é rotativa, né? Vamos passar aqui pelo Facilidades mais uma vez. Vamos chamar de contadora Easy.
Ah, fica bom também, né? Contadora Easy. Uai, pode ser que a gente mude esse nome. Vamos lá, você mandou um e-mail para tirar a dúvida e não obteve. Mas assim, Silvio, qual dúvida? Porque assim, a gente fez de tal forma que todos os campos eles têm um i que responde à dúvida. Mas, Silvio, tem lá suporte. Na hora que você entra em Facilidades, tem um botãozinho lá em cima, suporte. Pode mandar lá que os nossos facilitadores, que é o time que cuida da facilidade, vai te responder.
Ô, contador, tem uma dúvida aqui de um cliente nosso. Thiago, a Suno disse que explicaria como declarar o último anúncio de aumento de capital sem modificação no número de ações do ABC, mas a Suno não fez o relatório. Você se lembra de algum evento do ABC? Teve alguma bonificação? Bonificação, talvez? Acho que teve bonificação.
Estou tentando lembrar aqui, ó. Antônio, deixa eu te pedir uma gentileza. Manda um direct lá no Contadora da Bolsa. A gente tem um time que responde direct de domingo a domingo. Eu não estou lembrando desse evento agora e a gente está estudando quais eventos que a gente vai jogar para Facilidades. Mas aumento de capital sem modificação no número de ações.
Será que foi aumento de capital do próprio banco? Daí geralmente não precisa, né? Eu não estou lembrado desse evento, então...
Eu também não estou lembrada, porque se você falasse assim, foi uma cisão, foi uma corporação, né? Aí a gente consegue dar um raciocínio, mas eu também não estou lembrada.
Tem muita dúvida aqui também de dividendos de BDR. Tem que como é que lança? O que tem que fazer? Tem que pagar? Então, tem um cara aqui achando que tinha que pagar imposto. Como é que é?
Tem uma peculiaridade, tá? Porque o dividendo de BDR... A BDR, na verdade, a tributação dela de venda, compra, compensação de prejuízo, é tudo no Brasil, porque ela está sendo negociada na Bolsa Brasileira. Mas o dividendo de BDR, ele atravessa a fronteira. Igual aquele pessoal de Governador Valadares vai para os Estados Unidos. Ele atravessa
Na verdade, é o pessoal de Governador Valadares mandando dinheiro para cá, são os BDRs.
Ele atravessa a fronteira, então ele tem uma tratativa diferente. Você vai ter que usar o Carnê Leão. Você vai ali no site da Receita, ou então no gov.br, faz um cadastro, tem lá Carnê Leão. Você vai preencher mês a mês ali o valor do dividendo do BDR que você recebeu. Na hora que você faz a declaração, já importa automaticamente. Então, tem realmente tem essa peculiaridade, por isso que essa pergunta está muito latente aí. O pessoal já está ciente de que é um dinheiro que vem do exterior para o Brasil, então ele tem que ter um lançamento diferente.
Tem que pagar imposto? Tem que pagar Carnê Leão?
Na verdade, por que, que eu peço para fazer no Carnê Leão? Porque eu não sei se o cara é autônomo, eu não sei se ele tem outra renda de exterior. Então, assim, se ele lança no Carnê Leão, se tiver que pagar alguma diferença porque ele ultrapassou o teto de 1.900 e alguma coisa, o Carnê Leão já vai calcular. Assim, teria como lançar direto na declaração? Teria, mas eu não sou boba de ficar mandando por lá, não, porque senão o cara manda lá e fala, ah, tinha que pagar meu imposto, porque a contadora falou. Então, já estou dando um caminho seguro, que eu sei que dali, ele lançando ali, se ele tiver outras rendas, no Carnê Leão. E o Carnê Leão é muito bom, Thiago e professor Baroni, porque ele é liberado no início do ano. Então, você pode preencher ele mês a mês. Quem dera a declaração anual fosse liberada no início do ano e que a gente pudesse preencher mês a mês os resultados, né? Então, eu acho que tem esses dois pontos aí. É mais seguro da pessoa lançar lá, porque eu não sei qual que é a vida dela de outras rendas que exigem Carnê Leão. E também porque já é liberado mês a mês, você já vai resolvendo isso aí.
Na minha conta, estamos atentos a isso aí, né, contadora?
Com certeza, né, Thiago?
Beleza, beleza. Porque eu não sabia, eu não sei de nada desses detalhes. Eu deixo com você, deixo na tua mão. Aliás, recomendo o serviço da contadora. Você mesmo faz ou você faz com a contadora, o Baroni?
A minha é muito simples, eu mesmo faço aqui, Thiago.
Você sabe que o Warren Buffett, ele mesmo faz a dele, assim? Gente, tem tanto. Eu conheço bilionários que fazem a própria declaração, milionários que fazem, bilionários que terceirizam, milionários que terceirizam, estagiário que faz a própria declaração, estagiário que terceiriza para mim.
Então, você faz muito do perfil da pessoa, sabe? Eu só não sei qual régua que você me colocou aí.
Eu também não. Por isso que eu tô falando todas as réguas, entendeu? Eu tô me comprometendo.
Não, eu gosto de focar na análise, cara. Eu para mim. Isso,
eu também, prefiro... assim, eu criei a contabilidade há 15 anos atrás, porque eu queria, eu tinha 25 anos, eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha muita responsabilidade, eu tinha que administrar a empresa da minha mãe. Eu queria terceirizar, e não tinha muito dinheiro. Mas assim, o tempo que eu ia perder fazendo e desfocar do negócio da minha mãe ali era perigoso, porque era o nosso ganha-pão ali, sabe? Eu tinha muita responsabilidade. Então, assim, eu sou do time do terceirizar também. Mas depende muito do perfil pessoal da pessoa, né?
Uhum. Tiago, eu fechei as perguntas daqui, se você quiser concluir daí.
Não, tá bom. Eu acho que antes de finalizar, só queria, como a audiência é rotativa, né? Eu queria que a Alice mostrasse novamente o Contadora Easy. Já apelidei aqui a nova...
Contadora Easy, o Tiago acabou de renomear a ferramenta que a gente criou para resolver o seu perrengue de preencher a declaração.
Vou aparecer agora. E lembrando que o link está na descrição e nos comentários. Eu vou pedir para o Murano republicar, por favor, para que vocês possam ter acesso a isso aí. Prontinho, está na tela.
Prontinho? Então vamos lá. Tá prontinho. Pessoal, ô Thiago, fala aí para mim algum ETF que você gosta.
ETF? Ah, o mais popular de todos aí é o deixa eu ver aqui.
IVVB11.
IVVB11, que é o do SP500 lá.
Tá, IVVB11. Então, se você tem um ETF que virou o ano, gente, e aqui, ó, na hora que você digita, vai aparecer todos os tickets negociados em bolsa, tá? Então, se você tem IVVB11, você vai colocar aqui a corretora... Aí você vai colocar a corretora que está custodiada. Eu estou colocando a XP porque a Suno fez um deal com a XP, então estou colocando XP aqui para ficar tudo nos conforme, né? Vamos colocar aqui, sei lá, você tinha 400 unidades. Fala um preço bom aí que quem comprou
está feliz. Eu acho que eu comprei um lotezinho lá 140, 150 um tempo atrás, chegou a subir e agora caiu. Deixa eu ver como é que está hoje aí.
Tá, vou colocar 140. E aí, na hora que você clica em consultar, pessoal, para quem virou com IVVB11 na carteira, Alice, qual que é o grupo que eu coloco ETF? Qual que é o código? Qual que é o CNPJ do ETF? O que, que eu coloco na discriminação? Tudo aqui, ó, numa tela, todas essas perguntas que você teria na hora de preencher a declaração, aparecendo para você, inclusive com a opção de você copiar, e na hora que você vai na declaração, você cola, aparece lá na declaração. Para vocês verem que eu não estou mentindo, ó, vou fazer aqui rapidinho. Olha como é que é rápido, gente, é um negócio assim, impressionante. Quer ver, ó? Bens e direitos. Vou colocar aqui, novo. Ó, grupo 7, código 9. É porque eu faço em lote, assim, gente, eu preencho as coisas bem rápido. Grupo 7, código 9. Eu não estou nem preocupada com a descrição, se eu estou lançando certo ou não, porque como eu estou no Facilidades da Contadora, já fizemos 400.999 conferências de que está certo. Ó, CNPJ eu dou um copia e colei lá. Discriminação eu dou um copia, colei aqui. E se eu comprei só em 2021, né, essa situação em 31 do 12 e 20 vai estar zerada. E a situação em 31 do 12 e 21, eu dou um copiar e colar. Na hora que você dá o ok, já está aqui bonitinho lançado. Bom, né?
Isso aí, maravilha. Parabéns, né, para a contadora, para o time todo aí. Obrigado, Baroni, por estar conosco aí nessa live. E você, não faça como eu, não deixe para a última hora, né?
Exatamente, gente. Não façam como o Thiago. Na verdade, o Thiago, ele é uma personalidade para ser espelhada em vários quesitos. Mas um deles que você não pode se espelhar é na entrega da declaração. Tá? Esse negócio de, ah, porque ela é minha amiga, ela é minha contadora. Realmente, eu sou amiga, eu sou contadora e tal. E ele abusa disso, entregando.
É amiga por enquanto. É Alice. Ano, matando de raiva. É Alice, é amiga por enquanto, né?
Não, pois é, entendeu? Thiago! E ele ainda fica fazendo essa propaganda em live, entendeu? Vamos ajustar esse discurso aí, Thiago. Vamos mudar essa atitude.
Não é bom, porque as pessoas, quando perguntam o meu defeito, eu tenho esse defeito para falar. Putz, eu deixo a minha contabilidade para o último dia.
É, e você não tem nenhum outro defeito, então, que seja mais latente que esse? Sei,
esse é o, que tá eu, o primeiro que eu lembro. Obrigado, contadora. Obrigado, contadora. Obrigado, Baroni. E agora vou aproveitar outro defeito que eu tenho. Vou fumar um charuto lá com o Vitor.
Boa. Obrigada, gente. Obrigada, galera da Suno Baroni. Beijo,
valeu,
Thiago.
Valeu. Boa noite. Beijo, galera. Tchau, tchau,
entrega
gente.
A declaração. Aqui não, Leão. Ô, Thiago, faz aqui não, Leão. Professor Baroni. Aqui não, Leão.
Aqui, Leão. Tamo junto. Até dia 30.